Paz e Bem. Eu sou Frei Jean.
E eu sou Frei Gabriel.
E estamos juntos na estrada. Esse podcast não é sobre turismo, mas sobre vocação. Um caminho que está sendo feito por nós e um destino que pode ser também o seu. Olá, paz e bem. Nós vamos começar mais um novo episódio do nosso podcast Na Estrada. Estamos na estrada, sim, mais uma vez. Agora na Regis Bittencourt, na cidade, passando a cidade de Registro, que é quase sempre uma referência quando a gente está vindo do sul para São Paulo, né? De Curitiba a São Paulo. Acaba sendo uma cidade assim, que é o ponto de referência. Ah, vamos parar em Registro, quase que um ponto de encontro, né? E divisa também com Juquiá, que a gente falou antes. Registro, Juquiá.
Isso.
Por essas vias, essas estradas. Nós estamos conversando nos últimos dias, nos últimos episódios, sobre a nossa regra de vida, que nesse ano 2023 completa 800 anos, né? Desde que ela foi escrita, a regra bulada, a regra oficial, é que São Francisco conseguiu a aprovação e que é válida até os nossos dias. Lógico que também essa atualização é sempre necessária, mas a gente está conversando, refletindo um pouco sobre esses capítulos da nossa regra e como que também o vocacionado, o aspirante, aquele que está ingressando no nosso contexto franciscano, vai absorvendo aos poucos, então, esse nosso projeto de vida. E hoje a gente vai ver o capítulo 4 e 5, que são bem curtinhos e que, de certa forma, falam de uma mesma temática. Capítulo 4 da regra diz que os irmãos não recebam dinheiro, e o capítulo 5 sobre o modo de trabalhar. Então São Francisco diz: mando severamente a todos os irmãos que de modo algum recebam dinheiro de qualquer espécie, nem por si nem por pessoa intermediária. Entretanto, os ministros e os custódios, e só eles, cuidem diligentemente, por meio de amigos espirituais, das necessidades dos irmãos enfermos, dos que precisam de roupas, conforme as exigências dos lugares, tempos e regiões frias, e como a seu juízo convier melhor a necessidade. Então, São Francisco está falando de uma realidade, de uma necessidade natural para toda pessoa humana, que é o dinheiro ou os bens necessários para sobreviver, para o cuidado da casa, com o corpo. Ele fala aqui das regiões frias, da necessidade de roupa. Mas São Francisco acentua que esse dinheiro não é da pessoa ou do irmão, né? Ele não se apropria do dinheiro, mas ele é gerido pelos custódios ou pelos irmãos que exercem, então, a tarefa de conduzir, que são os ministros. Atualmente, as nossas casas, todas elas têm o seu guardião, que é o responsável, então, pela administração dos bens de uma fraternidade. Por exemplo, você que vai ingressar no aspirantado, você vai encontrar ali um guardião, que é o responsável. A gente não usa esse termo, mas é o superior, né? Algumas congregações utilizam essa nomenclatura, mas é o ministro, é o guardião, e junto também dessa fraternidade tem o ecônomo, que é o responsável, então, por garantir também o sustento. Não é ele que vai unicamente ele trabalhar para garantir o sustento, mas ele que vai gerir, vai organizar essa questão financeira, o dinheiro da fraternidade.
E essa questão de dinheiro, quando nós ouvimos, talvez a gente pode ter a tendência de ler ao pé da letra, né? Que São Francisco diz que os frades não podem tocar em dinheiro, né? Claro, porque na época dele também, claro, se tinha o uso do dinheiro, da moeda, mas muito mais do escambo. Então, Hoje nós não trocamos mais um saco de arroz por um saco de farinha, né? Nós trocamos uma coisa por outra em dinheiro. Isso. Parece que tinha alguma coisa de fundo. O celular do Frei Jean tá com
um tilt aqui.
Tilt. Vírus da gaitinha. Então, se a gente tentar ler ao pé da letra, claro, não vai se adequar aos nossos tempos, onde hoje nós trocamos alimentos, trocamos, sei lá, a gasolina de um veículo por dinheiro. Hoje até com cartão, né? Então talvez seria até fácil hoje, né? Não mais tocar em dinheiro, porque muita coisa se paga com cartão, né? Mas o que que está por trás? É uma não apropriação dos bens terrenos, né? Então talvez pode ser que exista uma pessoa que nem toque em dinheiro, mas ela se apropria totalmente de uma ideia e não abre mão disso, e ela é teimosa. E então, o que o voto de pobreza fala para nós é dessa não apropriação. E aí isso acontece muito claramente com os bens materiais, porque eles são para nós uma tentação nos tempos de hoje, especialmente, né? Então, a tentação de a gente se apegar a um carro, a uma casa, a um estilo de vida, a um padrão de vida, e isso nos dá segurança. Mas a experiência que nós queremos realizar enquanto franciscanos é até de um certo desapego de tudo isso. Para quê? Para que você, com liberdade, possa também se colocar no serviço do Senhor, à disposição, né? Então, no nosso trabalho, na nossa missão, nós vamos ter que necessariamente usar dinheiro para fazer o nosso trabalho, mas que o nosso coração não se apegue a isso, né? Aquilo que a própria Sagrada Escritura diz, né? Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então, o nosso trabalho, a nossa missão evangelizadora não é por causa do dinheiro, né?
Uhum. São Francisco fala também sobre não apropriar-se, né, de bem algum, né? E eu acho que esse capítulo, quando fala do uso do dinheiro, dos bens, ele acentua a necessidade na confiança na providência. Porque ele diz que são os ministros, são os custódios, aqueles que têm a tarefa de conduzir, é que vão organizar, que vão gerir, que vão prover isso, né? Então a gente tem uma tendência muito grande em buscar a segurança. A gente quer ter a segurança, a gente quer ter a posse dos bens, a posse do dinheiro, a chave do carro, a chave da casa, né? Então a gente brinca que quanto mais gordo não é a palavra, né? Mas assim, rechonchudo é a chave, o molho de chave de alguém, né? Mais poder ele tem, porque ele tem a chave do cofre, tem a chave da, sei lá, da dispensa, a chave não sei do que, a chave da sala X, né? Então a gente tem a necessidade de querer possuir essas coisas, né? E esse capítulo da regra sobre o uso dos bens está falando da necessidade de confiar no outro, né? Então, viver em fraternidade tem essa dimensão interessante, né? Da confiança no outro, né? De confiança na providência, que Deus proverá, Deus provê aquilo que precisarmos. E aí vai nos tornando mais humildes, mais compreensivos também nessa dimensão do uso dos bens.
E tecnicamente, se um frei ganhar um dinheiro, o que que a gente faz?
Você vai responder?
Não, estou jogando para você.
Tá. Não, a gente imagina um cenário de que, sei lá, um frei escreveu um livro super badalado que vai vender muito, né? Esse dinheiro, o que ele ganhar, os frutos desse trabalho dele não vão ser dele, né? Vão ser da fraternidade. Porque se ele teve a oportunidade de ter um tempo para escrever, para estudar, é porque a fraternidade possibilitou isso a ele. Se esse frei, de repente, ele estudou e se tornou um doutor, né, mestre, um doutor, e agora ele está lecionando, está dando aula numa universidade, esse salário não vai ser dele, esse salário é da fraternidade. Pressupõe que esse vai ser colocado em comum para as necessidades da fraternidade, porque essa conquista, digamos assim, é fruto de uma fraternidade que se organizou e possibilitou que o frade fizesse isso, né? De repente ele é um excelente comunicador, né? Vai ter um programa numa rádio, numa TV, e vai receber um salário disso. Não é dele, né? Ele vai colocar à disposição do outro, né? E não necessariamente ele vai gerir esse salário e esse recurso, né? Ele vai colocar à disposição, e a fraternidade com seu guardião, seu ecônomo, vão ver, ah, a gente precisa comprar determinada coisa, queimou micro-ondas, a gente precisa comprar micro-ondas, né? Então, é o ministro quem vai providenciar com esse dinheiro, com um salário fruto do trabalho de todos os irmãos. A gente poderia pensar ainda, imaginando o aspirante que está ouvindo, vocacionado, né? Então eu vou ingressar lá no Ituporanga no próximo ano, no aspirantado, e eu já vou me desfazer dos bens, tudo aquilo que eu tiver, de repente tem um carro, tem uma casa, então eu já vou colocar em comum. Não é assim, é um processo de caminhada, um processo ainda que a pessoa tem que fazer. E mesmo em relação ao uso do dinheiro, ela vai ter que ser capaz de se gerir, se organizar com seus gastos, né? No tempo do aspirantado, ela precisa comprar sua passagem de ida até lá, ida das férias, né? De repente ela quer uma roupa, alguma coisa assim. Então ela vai se organizar a partir do salário que ela recebe e ela mesma vai ser responsável por esses gastos, né? A fraternidade vai prover alimentação, a moradia, sem nenhum custo. Ela vai entrar nessa mesma dinâmica a partir do noviciado, quando ela vai ser membro já da ordem, a ordem já assume, então todos os gastos que ela tiver com saúde, com viagem, com passagem, né, gastos pessoais, de repente precisa comprar um remédio, algum tratamento, é a ordem quem é responsável. Ali o ecônomo, o guardião vão organizar o dinheiro da casa e vai ajudar essa pessoa, né? O capítulo 5 fala sobre o modo de trabalhar. Os irmãos aos quais o Senhor deu a graça de trabalhar, trabalhem com fidelidade e devoção, de maneira que afugentem o ócio inimigo da alma e não percam o espírito de oração e devoção, ao qual devem servir todas as coisas temporais. Quanto à paga do trabalho, recebam o que for necessário ao corpo, para si e seus irmãos, exceto dinheiro de qualquer espécie. E isso façam com humildade, como convém a servos de Deus e seguidores da mais santa pobreza. Então aquele capítulo 5 retoma algo que a gente já vinha comentando sobre o trabalho, né? Nós, frades, devemos também trabalhar para o nosso sustento, né? Não esperar que tudo a providência de Deus vai nos oferecer tudo aquilo que precisarmos, né? Nós precisamos também trabalhar, utilizar os dons que recebemos para também conseguir o sustento e autogerirmos também, enquanto franciscanos, uma comunidade, uma fraternidade.
Na verdade, até a providência nos dá a oportunidade de termos trabalhos, né? Acho que ela providencia trabalhos para que a gente coloque a mão na massa, faça aquilo que é necessário ser feito, né? E aí esses trabalhos na vida religiosa estão em diversos modos, né? Talvez no início eles são um pouco mais tímidos, um pouco mais simples, né? Outras vezes depois vão ter trabalhos mais complexos, mas isso depende muito das circunstâncias de cada realidade, né? E aí esses trabalhos podem ser nas mais variadas frentes, né? Porque às vezes alguém também tem a imagem, a ideia, vai entrar na vida religiosa, vai fazer o que quer, assim, ah, não, eu vou ser freio, depois que eu tiver o hábito eu vou só visitar o hospital, né? Não, nós até podemos visitar hospitais, talvez seja parte da missão de algumas fraternidades, né? Mas não é só isso, né? Então o trabalho, ele não é uma coisa que nós inventamos por nós mesmos. Ele é algo que a fraternidade provincial, né, a fraternidade toda nos convida a realizar. Então, às vezes, um frade ele quer ser professor, mas ele foi convidado a ser primeiro ecônomo de uma fraternidade, né? Então, ele vai desempenhar esse trabalho, porque essa graça de trabalhar é também dentro daquilo que é necessário ser feito. E ali, é claro, é possível também acontecer a criatividade, a possibilidade de novas frentes de trabalhos, isso tudo é um processo que acontece, sim, mas não é assim inventado só pela pessoa, né?
Uhum. E ainda no tempo da formação, né? A gente tem alguns trabalhos, algumas atividades que os frades ainda no período da formação exercem, né? E que recebem também o salário e que naturalmente colocam à disposição da fraternidade, né? Ajudam na manutenção da casa, a cobrir os gastos que tem, às vezes mesmo com estudo, né? No tempo da formação temporária, principalmente, isso é muito comum, né? Nós temos alguns trabalhos que os frades estudantes vão exercendo, né? Principalmente na área da educação, na pastoral universitária, pastoral escolar, né? Ou às vezes um trabalho em alguma paróquia que recebe uma congrua, né? Uma esportula pelo trabalho, uma doação pelo trabalho que realiza, né? Às vezes até como um salário mesmo, né? E a pessoa tem o frade estudante em formação tem a oportunidade de perceber que ela não trabalha para si, mas em prol de uma fraternidade, uma comunidade, né? Isso não é muito diferente ou nada diferente do que uma família faz, né? O marido e a esposa, né? Ambos trabalham, mas para o sustento da casa, vai pagar energia, vai pagar água, vai fazer a compra no mercado. Isso é muito natural, né? Eles não trabalham pensando, esse é o meu salário e essa é a minha vida. Não, isso é comum, né? Depois os filhos que começam a trabalhar, começam a ganhar um salário, também naturalmente vão colocar esse salário à disposição da família, para os gastos que são necessários, né? E na vida fraterna, na vida franciscana, não é nada diferente, né? Talvez o que seja diferente é que uma pessoa na fraternidade vai ter a tarefa, né, por excelência de organizar, de fazer, gerir esses recursos que a fraternidade possa ter. Então vamos concluindo o episódio de hoje, né, sobre o uso do dinheiro, como que devemos entender esse uso do dinheiro, tendo consciência de que essa dimensão de não ter nada de próprio, né, o voto de pobreza que realizamos, a vivência adequada desse voto, com certeza vai influenciar que isso não seja um peso tão grande, né, que eu me sinta menosprezado ou diminuído por não possuir esse dinheiro em mãos, né, mas saber que isso é a graça de Deus, é a providência de Deus, e que tudo aquilo que temos, recebemos, é dom, é graça que vem de Deus. Concluímos assim nosso episódio de hoje. Paz e bem.
Paz e bem.
Até o próximo.